Saudações, você que nos escuta, eu, Sara Mascarenhas, peço licença para trazer mais esse conteúdo para vocês. O Faixa a Faixa do disco Preta Dourada, da Zeferina, que apresenta um disco cheio de hits, é um hit atrás do outro. Chegamos à faixa 4, a música que nomeia o disco e que firma a parceria dessas duas mulheres maravilhosas da música brasileira, Zeferina e Doralice. Zeferina escolheu a dedo as participações, os feats, e pode chamar isso aí também de collab. São tantos nomes para referenciar que Zeferina não anda só, ela anda muito bem acompanhada. A música Preta Dourada traz energia de Oxum e Zeferina foi certeira em chamar a Miss Beleza Universal para compor essa música ao seu lado. Salve Zeferina, bem-vinda, é só chegar, deusa.
Salve, salve! Boas energias a todos. E bora falar de Preta Dourada, né? Essa faixa que é o hit principal que dá nome ao disco, junto com a Doralice, que é uma pessoa maravilhosa, a qual eu admiro muito, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal também, pelo que ela é. Ela é totalmente dourada, assim como eu e como outros, né? Pretas douradas aí, a gente precisa falar desse ouro.
Bora se banhar da abundância desse dessas pretas douradas, é isso aí. Zeferina, a gente tá chegando quase na metade dessa jornada, e a gente chegou nessa música que, como você falou, dá nome ao disco. Então conta pra gente como é que foi a inspiração para compor Preta Dourada e por que você escolheu esse nome pro disco.
Preta Dourada, a princípio, era um pseudônimo meu. Eu me via mesmo dentro desse pseudônimo mais empoderada, mais presente nas palavras, né? As palavras mais afiadas, vamos dizer assim. Com muito ouro e dendê, né? Eu digo. A palavra é flecha, né? Como diz a própria Doralice nessa letra. É flecha certeira. E eu trago esse dom da palavra em tudo que eu faço, na minha arte, para transmutação e partilha, tanto dos meus processos pessoais de cura, através dessa caminhada, né? O papel do artista é esse mesmo, é compartilhar os seus processos com outros e curar, tudo é cura. Desde seja uma palavra dita na poesia, no hip hop, no samba, independente da linguagem musical que se expressa ali, esse papel de transmutar um processo, de transformar, né? Quando eu falo de transmutação, é de transformação, né? E até mesmo na arte pintada, a gente vê nas telas por aí, de artistas plásticos, enfim, esculturas, um processo de transmutação, de transformação, né? Você consolidar o seu olhar ali, mas saber que outras pessoas vão ser atravessadas na sua travessia. Acho que é isso. São as encruzilhadas que vão ditando também as regras, né? O caminho vai se mostrando quando a gente vai caminhando. Então, nada aqui foi acaso, porém também não foi ocasional. Foi algo que eu determinei. Vou ser preta dourada. Eu sei que eu sou Zeferina. Isso eu sei. Com propriedade, pela minha história. É meu sobrenome de batismo também. Então, apenas o adequei à minha realidade Zeferina no contexto atual, né? E por fazer parte da minha história, como Zeferina, eu me vejo preta dourada. Uma necessidade de humanizar os meus processos, trazer de uma forma mais urbana, né? Mais próxima de quem eu sou, essa mulher que eu sou na periferia, né? Uma mulher de axé que tá no corre. E aí a busca dessa vertente nada mais é do que expressar, potencializar a minha corpo normativa na sociedade através da liberdade de expressão como ética e política, valorizando o acesso ao capital social para copas como a minha, para todas as corpos, mas em principal corpos pretas, periféricas, LGBT, EAPN+, né? E aí eu falo que, enquanto pessoa preta, a gente celebra nossas dores também em ritmos dançantes, né? Que a gente quer expandir através da alegria, a gente quer transmutar esses processos através da alegria. Então, ao ritmo do rap, trap, barra, afro, funk, né?
Você mencionou nos últimos episódios que esse disco ele é repleto de energia de Exu e Oxum. Falar desses orixás é também um ato político, né? Afinal de contas, Oxum não é só a mãe das águas doces e Exu não é nada disso que pintam por aí na sociedade eurocentrada, né? É, visto que os negros escravizados, eles na verdade precisavam era disfarçar sua fé através de sincretismos, né? Então, São Jorge Ogum, todo esse Santa Bárbara Iansã, Nossa Senhora Aparecida Oxum, e isso se transpôs em várias manifestações oriundas da cultura africana, né? Por parte desses escravizados que foram trazidos para o Brasil. O frevo se origina da capoeira, né? Tem tantas menções disso. Como para você falar de orixás em músicas aqui no Brasil é um ato político? Como você consegue enxergar isso como um ato político?
Sim, é um ato político porque o meu corpo, a partir do momento que ele existe e resiste nessa sociedade, ele já é político por si só. Então, ele já foge às regras, né? Tudo que foge à regra de um conceito patriarcário, né, eu falo. Até falo assim, patriarcal, de uma forma mais íntima, porque eu, na verdade, eu prefiro falar patriarcário, que eu acho caro o preço que o patriarcado cobra da gente, né? A gente não faz parte dessa seleta. Então, fugindo às regras de quem e para quem, né? Para quem servem essas regras e quem as fez? Então, na prática, a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? As regras e normas, elas não são seguidas por todos. E nem servem para todas, né? Todos e todas. Então, pensando nesse sentido, tudo que for fé, tudo que for uma forma de nutrir a positividade, a esperança, o amor, os afetos, tudo que for de positivo para pessoas como eu, né, já é um ato político, já não é abraçado e acolhido pela sociedade. A minha fé, ela é afrodescendente, mas também é indígena, porque só no Brasil existe Umbanda e Candomblé, né? A gente está falando de religiões que são nossas, que são realmente brasileiras, né? Que não é do catolicismo, né? Então, assim, todo esse processo que você compartilhou dos negros terem que omitir a sua religiosidade através de santos católicos, na verdade, é uma forma de resistência, é uma forma política, né? De você não deixar de cultuar o que é mais genuíno e puro na sua alma. Então, religião é um religar, é um reconectar a sua ancestralidade. Independente da religião, se é de orixá, se não é. Eu poderia ser budista, eu poderia ser evangélica, poderia ter outra religião ao qual eu me identificasse, desde que eu sentisse a energia que eu sinto dos meus ancestrais presentes. Quem dita a religião, na verdade, a fé, é uma pessoa que veio antes de você. Você só vai dar continuidade. É incrível falar isso, né? Então, nas minhas palavras, quando eu falo de orixá no que eu escrevo, quando eu falo de orixá na minha vida, é porque é a minha verdade. Ele não é separado do que eu vivo. Ele é real. Então, para mim, Oxum, ela está presente na água que eu bebo, está presente na água do chuveiro, quando eu tomo banho. Ela é sagrada nesses lugares. Ela é sagrada em todos os lugares que eu vivo, nesse aê, nesse mundo, nessa terra. Então, ela não está só no terreiro, né? E terreiro já é muita coisa, é um quilombo, é um lugar mágico, que a gente desperta essa energia de outra maneira. Mas eu posso despertar Oxum aqui, agora, conversando com você. Ela está presente porque ela representa uma mulher empoderada, uma mulher que tem um senso político, uma guerreira, né? E eu sou representante dela porque ela habita em mim. E ela também tem um processo de transformação, de regeneração. Né? A água, ela tem várias formas. Sólida, no vapor, líquida. Enfim, ela está presente em tudo. Então, Oxum, ela é prosperidade, ela é ouro. Ela está presente em todos esses espaços. E eu sou filha dela com muito amor que eu tenho por essa orixá, por essa mulher, que é a mulher que afronta a sociedade, né, machista. Então tem vários itãs e histórias dessa orixá, né? Ela não é doce, ela, na verdade, ela traz sagacidade, ela traz expertise, ela é uma mulher que se olha primeiro para poder compartilhar esse axé com outros. Então é isso que eu aprendo com essa orixá. O orixá, quando escolhe a gente, ele escolhe os seus filhos para ensinar coisas que seus filhos têm que trabalhar em si, para entender, junto à sociedade, qual é o seu próprio papel. Então, ser acolhida e ser escolhida por Oxum, para mim, é uma honra. Não tem como eu não falar dela no que eu faço. Ela faz parte de quem eu sou. E Exu, de contraponto, que é lido como um capeta, né? Exu não é capeta. Tudo que é demonizado, na verdade, faz parte do humano. Preconceito faz parte do humano. É o humano que executa a sua própria maldade. Não é Exu. E não é o capeta, né? O humano carrega os dois polos dentro de si e manifesta isso. Falar que Exu é capeta é totalmente errado, né? De uma pessoa que não conhece a potência desse orixá. Exu é sagrado, ele é comunicação, né? Ele é expertise, ele é o negociador e ele que fez e faz o mercado, né? E dita os caminhos. E Oxum é a rainha do mercado. Então, os dois se conectam aí, né? E para quem tiver curiosidade, pode ler os Itãs e ver a história desses dois orixás maravilhosos. E eu trago a energia desses dois orixás, porque assim eles ditaram para mim. Olhe para si como mulher, se empodere de quem você é e saiba usar o poder da sua palavra.
Essa terceira e última pergunta que eu vou te fazer agora, geralmente a gente fala no escopo da parceria, do feat, quem que está participando, quem é o beatmaker e coisa e tal, mais a ficha técnica. Mas eu vou mudar essa pergunta aqui, porque a gente já está nessa sequência de episódios falando do seu disco Faixa a Faixa. Eu acho interessante trazer para o ouvinte, também para os artistas novos que possivelmente vão estar escutando esse conteúdo, você falar um pouquinho da importância do artista estar atrelado a um selo, como que é todo esse processo de construção da carreira, né? Quando você te escuto falar de Exu e Oxum, me veio muito uma frase que eu uso quase como um mantra na minha vida. Basta a gente dar o primeiro passo que o universo dá o chão. Isso eu aprendi com Exu, né? Não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem, a gente tem que se movimentar para que elas aconteçam. E a partir do primeiro movimento que a gente faz, o universo, ele se encarrega de oferecer o resto, né? E aí o universo, ele pode ser lido de várias maneiras. Mas qual que é o papel do selo na construção da carreira de um artista independente como você?
Enquanto artista, a gente vai se descobrindo, na verdade. E aí tem pessoas que acompanham a nossa carreira lá do começo e ficam felizes com o nosso processo, né? De ver a nossa evolução. E tem pessoas que vão chegando no caminho, né? E aí vão descobrindo isso junto com a gente. E eu acho que é nesse momento que eu estou agora, através de Preta Dourada, né? E aí, há um tempo atrás, eu tinha comentado com algumas pessoas em outra produção musical que eu estava fazendo, na época de pandemia, que eu tinha uma vontade, eu estava num processo pessoal de escrever letras diferentes do que eu estava trabalhando naquele momento, e que eu tinha uma vontade grande de chamar a Doralice para poder fazer parte disso, porque eu via ela nessa letra. E eu nem mostrei a letra pra galera. Falei, ah, eu tenho vontade de fazer um feat com a Doralice. Tenho até uma letra, mas que eu acho a cara dela. Mas eu não sei se ela vai topar. Acho que é loucura. Aí essas pessoas olharam pra mim e falaram, não, o não você já tem. Chega nela e conversa. Falei, como eu vou chegar nessa mulher, na Miss Beleza Universal? Como que eu vou chegar nela e vou convidar ela pra fazer um feat? E aí simplesmente eu cheguei nela mesmo. Na cara larga e falei, olha, Preta, prazer, satisfação, sou Zeferina, artista preta independente, tô no corre. Me apresentei e falei pra ela que eu tinha uma letra que eu achava a cara dela e que eu queria muito que ela participasse. Ela ouviu a letra na hora, ela respondeu, ela falou, mulher, não tem como dizer não. Você é braba, hein? E dessa letra você tem mais outras? E aí aquela pergunta me provocou, porque a princípio eu só estava com a intenção de fazer esse feat, né? Essa música. E aí eu peguei e falei pra ela, tenho. E na verdade eu tinha, só que estavam todas na gaveta, eram coisas que eu não acreditava, né, que era possível. E aí eu comecei a transformar essas letras em música mesmo. E dar sentido ao que já estava. Quando a gente fala desse disco, ele é um protesto, né, que visibiliza e empodera as corpos pretas, periféricas e LGBTQIA+, trazendo um ideal de liberdade, respeito, prosperidade, e é um resgate ancestral, para a gente ter um caminho, uma perspectiva de como a gente vai chegar ao nosso futuro. Né? Então ele é um afrofuturista, né? Digamos assim, é um caminho dentro do afrofuturismo. E aí, dentro desse afrofuturismo, no nosso mundo atual, a gente tem que entender como funciona o mercado que a gente trabalha, né? Porque a música, para monetizar a música, chegar aos espaços que a gente espera, né? A gente precisa de parceiros. E aí vem o selo, vem a distribuidora, vem a editora. Então, é importante a gente ter parceiros nesse meio para que a gente consiga fazer esse comunicar, esse papel comunicador de uma forma coesa e que traga renda, né? Monetize essa arte para todos, tanto pro editor, quanto pro selo, quanto pra distribuidora, quanto pro produtor, para mim, né? Enfim, para todos os parceiros que estão dentro dessa equipe. Então é importante a gente buscar a melhor forma de travessia dentro desse meio. Eu já trabalhei com outro selo, né, anteriormente, que foi muito bom, e a gente continua parceiro. A parceria ainda existe. Acho que quando a parceria é boa, ela também é super compreensiva nesse movimento de agora eu vou fazer uma nova parceria. Então, anterior à parceria com a Colmeia 22, eu tenho uma parceria com a Edson B Music, que me possibilitou a entender sobre o mercado. Tendo essa consciência sobre o mercado musical, quando eu fiz esse disco Preta Dourada, eu selei uma nova parceria com a Colmeia 22, porque eu entendo que a Colmeia 22 tem um papel. E é exatamente nesse caminho que a Colmeia 22 vem traçando que eu verifiquei a possibilidade de chegar realmente no público-alvo que eu quero, né? As pessoas que eu quero que ouçam essa música. A Colmeia trabalha com essas pessoas. Então é uma questão de você entender as parcerias, os momentos que elas se dão, né, para você escolher essas parcerias, esses parceiros. A YB Music trabalha com um perfil diverso, mas não exatamente o público que eu queria atingir com Preta Dourada, né? Então é importante dizer essa diferença. E eu não deixei essas parcerias, elas continuam. Só que agora eu ampliei as parcerias e eu posso ampliar novamente. De repente eu posso fazer um novo lançamento com outra parceria, sabe? Com outro parceiro. Então, acho que é você ter essa consciência, né?
A ideia é falar do disco Preta Dourada. E semana que vem a gente vai falar da música Elevação. Eu vou chamar a Zeferina para se despedir e na sequência eu volto para dar aquele tchau para vocês. Zeferina, passa a palavra.
Gratidão a todos vocês, ouvintes. Ouçam Preta Dourada. Bora se empoderar aí, trazendo ouro para a vida de todos vocês, porque isso é possível. E quando a gente fala de ouro, ele é muito mais do que o físico. Levem isso no coração de vocês.
Falou tudo. Valeu, Zeferina. Gratidão pela parceria, convite, confiança, partilha. A gente fica por aqui, escutando aí o hit que dá nome ao disco, Preta Dourada. E gratidão por permitir que eu entre na casa de vocês, levando música e histórias de vidas. Até a próxima! Vira ouro, tudo, tudo que eu toco vira ouro. Ora, iê, cada segundo no meu ilê é gota dourada no ABB. Isso não é um feat, é uma foda. Dona da porra toda, meu flow não é moda. Essa caneta é braba, preta dourada, filha do Xum. Meu tempo é ouro, não é pra qualquer um. Cancela os boy otário, minha caneta é falo. Aqui seu papo ralo, não tem vez. Hey, tô sem cabeça nenhuma pra ex. Empoderada, filha da mãe da água, rainha do meu mundo. No meu ilê não cola vagabundo. A língua afiada, a fange é palavra. Canto na intenção, dona da sedução. Fechada com as manas, na fé e na canção. O nosso coração tem determinação. É a armadura desse bonde pesadão. Tudo que eu toco vira ouro. Tudo, tudo que eu toco vira ouro. Só jogo se for hit. Chego com a letra firme, não pedi o seu palpite. Ok, chamou, cheguei. Larena da gangue, preta deusa. Hey, 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 hey. Não compra sua marra, roupa cara, a gente banca. Prefiro a pele escura, eliminei a mancha branca. Se não me conhecia, eu sou flor bela que espanca. Palavra é minha flecha, alvo certo, eu sou a dona. Não paro, sigo em frente, não tem quem me acompanhar. Trago axé dos ancestrais que vem de fé, oi, oi, fá. Deusa negra, cor da noite, eu sou Oxum do Ilê de Cá. Não paro, sigo em frente, não tem quem me acompanhar. Trago axé dos ancestrais que vem de fé, oi, oi, fá. Deusa negra, cor da noite, eu sou Oxum do Ilê de Cá. Tudo que eu toco vira ouro. Tudo, tudo que eu toco vira ouro. Ora, iê, cada segundo no meu ilê é gota dourada no ABB.